Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores, os senhores deputados, senhoras deputadas, os senhores diretores, excelentíssima, muito boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui para dar início a uma audição que foi solicitada por este grupo de trabalho que, denominado Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, tem várias competências. Propusemos-nos a conseguir identificar diversos aspectos no que diz respeito a este plano de recuperação de aprendizagens, nomeadamente aferir a responsabilidade do Governo no plano e na eficiência das medidas desenhadas, recolher percepções de comunidades, perceber o envolvimento e a resposta que pessoas e entidades têm correspondido ao desafio, compreender o impacto também da pandemia nos resultados concretos e os efeitos desta nas medidas e no desenvolvimento cognitivo, verificar a relação da implementação do plano focado no desenvolvimento em áreas de competências com o perfil dos alunos e a escolaridade obrigatória, com o respeito pelos princípios e o cumprimento dos objetivos da educação inclusiva e o Programa Nacional de Promoção para o Sucesso Educativo. Existem muitas outras competências e objetivos a que nos propusemos, estes são alguns, e agradecemos, portanto, a disponibilidade de Vossas Excelências para nos esclarecer, enfim, e prestar um pouco a ideia e demonstrar todo o trabalho que têm desenvolvido. São o primeiro grupo a ser ouvido por este grupo de trabalho, portanto, vai ser a nossa primeira, está a ser a nossa primeira audição neste âmbito. E agradeço então a todos os senhores que passo a esclarecer os senhores deputados. Portanto, temos nesta mesa a doutora Teolinda Magro, coordenadora então do grupo de trabalho e peço desculpa se não é grupo de trabalho, mas é grupo de trabalho, não é? Grupo de trabalho, acompanhamento do plano de recuperação comissão. De aprendizagens, não é? A comissão. A doutora Alcina Cardoso, o doutor José Vítor Pedroso, da DGE, a doutora Alcina Cardoso do IGF, a doutora Alexandra Figueiredo da ANCAP, não está, o doutor Joaquim Santos da DGEC, a doutora Florbela Valente da DGEST, o doutor Luís Capela do IGEC, sim, e a doutora Laurinda Pereira da DGAI. Muito bem, muito gosto. Vamos então iniciar. A grelha de tempos passou a sofrer excepcionalmente uma pequena alteração. Estava previsto 10 minutos para o início e para o fim para cada entidade. Considerando que o segundo grupo que íamos ouvir hoje já não está constituído, alargámos um bocadinho também porque percebemos que tínhamos um grupo aqui alargado, alargámos um pouco então o tempo das entidades, desta feita da entidade, da comissão, precisamente para dar mais oportunidade a explanar a maior temática, o maior tempo possível da temática. E, portanto, serão 15 minutos no início para Vossas Excelências. Cada grupo parlamentar, neste caso será o grupo parlamentar do PS, com o Sr. Deputado Agostinho de Santa, a doutora Carla Madureira, deputada do PSD, e Rita Matias, do grupo parlamentar do Chega. Serão estes os três grupos parlamentares que terão cada um deles 5 minutos para questionar Vossas Excelências e depois, no final, 15 minutos será dada a oportunidade então de responder e enfim de concluir o que muito bem entenderem. Portanto, muito obrigada. Começo então por dar a palavra. É a primeira vez que eu faço isto, portanto, sou um bocadinho caloira. Começo então por dar a palavra à doutora Teolinda Magro. Tem 15 minutos, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde, caríssimos colegas, dirigentes do Ministério da Educação. É, de facto, com muito gosto que estamos aqui para esclarecer o trabalho que nós temos vindo a fazer nesta Comissão de Acompanhamento do Plano 21-23, que, como sabem, foi criado a partir da resolução de Conselho de Ministros número 90. E foi-nos solicitado que dessemos explicações exatamente sobre as ações desenvolvidas, sobre os resultados e sobre os desafios do trabalho que temos em mão. dar-vos indicação de que, como bem sabeis, este plano de recuperação das aprendizagens tem 53 ações específicas. Elas encontram-se descritas, muito bem desenvolvidas, naquilo que é o site da Direção-Geral de Educação, que é, de algum modo, o repositório de tudo o que está a acontecer ao nível destas 53 ações específicas, e encontramos lá 23 roteiros que desenvolvem algumas destas ações específicas. Algumas das ações específicas têm mais do que um roteiro, algumas ações específicas não precisariam de ter roteiro, como é lógico, com mais de 70 cenários pedagógicos passíveis de aplicação, portanto, em sala de aula. E dar-vos conta que todos estes serviços acabaram também por desenvolver 16 webinars que constam do site da DGE e que estão alojados no canal do YouTube da Direção-Geral de Educação. Já em meados deste ano civil, surgiu a resolução de Conselho de Ministros número 66, que extraordinariamente permitiu para este ano letivo, 22-23, a continuação do reforço horário para docentes, a continuação do reforço horário para os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, para a contratação de técnicos especializados para estes planos, o reforço de número de horas, a continuação do reforço de número de horas para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva das escolas, também o segundo estudo amostral a ser realizado aos nossos alunos de 3º, 6º e 9º ano, para conferirmos em que ponto estão o desenvolvimento das competências ao nível da literacia da leitura, matemática, ciências e informação. E permitiu ainda esta RCM que as tutorias, fosse abrangência não só aos alunos do ensino secundário, do básico e do secundário, mas que permitisse que todos os alunos que tenham ficado eventualmente retidos no ano letivo anterior pudessem vir a beneficiar desta medida tutorial. E para todas estas medidas, todas estas ações, foi no primeiro ano, os recursos adicionais contaram com 115 milhões de euros para o seu financiamento, de facto. E agora seria talvez extremamente importante perceberem que como é que nós, ou o que é que nós acabamos por ter como documentos que monitorizaram toda esta implementação de todas estas medidas. Há dois documentos que nós vamos aqui falar, fazem um ponto da situação em relação às aprendizagens dos alunos, as provas de aflição, o relatório de provas de aflição, que, aliás, os resultados saíram hoje mesmo, não é? Foram mesmo os comunicados à imprensa, como bem sabeis. E depois um outro relatório que para nós nos parece também de extrema importância, que está ligado às questões da saúde mental. Porque aqui conseguimos perceber dois fenómenos, aprendizagens e bem-estar, saúde mental e bem-estar dos nossos alunos. Ora, vamos-vos dar indicações sobre aquilo que estes relatórios nos dizem e dizer-vos que no decurso do ano letivo passado, a Direção-Geral da Educação e Estatística produziu dois relatórios, um intercalar, outro no final do ano, relativo à monitorização das medidas do Plano de Recuperação e das Aprendizagens. O Plano Nacional de Promoção de Sucesso também produziu dois relatórios relativo à intervenção dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, um relatório intermédio e um relatório final, no final do ano letivo, ou em julho. Temos também o IAV, que tem procedido ao acompanhamento de mais de 20 de escolas no que diz respeito àquilo que é a possibilidade de aproveitar o instrumento que são as provas de avaliação para não ficar apenas como instrumento de monitorização tout court e transformá-lo em um instrumento que, depois da monitorização feita, permita às escolas encontrar aquele é o ponto de partida, o ponto de chegada dos alunos, mas é o ponto de partida para a sua recuperação, para a partir daquele momento vermos onde investir e como investir no desenvolvimento das competências ainda não conseguidas. Portanto, é o relatório que ali aparece como as provas de aferição de acompanhamento do IAV. Como vos disse, e isso é de importância para nós grande, temos neste momento tendo em conta aquilo que são os resultados que o sistema tem neste momento para monitorizar também o plano de recuperação das aprendizagens, as provas de aferição em 2021-22, pela primeira vez desde o período pandémico, foram universais. Portanto, nós tivemos as últimas provas de aferição universais em 2019. E voltámos a ter provas universais este ano letivo, 21-22, o que é de grande importância para o sistema. Estas provas de aferição constituem-se, como sabem, de relatórios que são individuais entregues aos alunos e às famílias e relatórios que depois também externos, que são entregues às escolas e às turmas para análise. E todos estes relatórios foram entregues a 2 de setembro, estavam no interior da escola, portanto, antes das aulas começarem, como é lógico, para permitirem a organização do espaço letivo, consoante aquilo que foi o ponto de situação a que cada um dos alunos do 2º, 5º e 8º anos acabou por chegar. E as provas de aferição, o que é que elas nos dizem? Dizem-nos que no 8º ano, de facto, tivemos resultados muito em linha e até superiores àquilo que em 2019 tinha ocorrido em todas as competências analisadas. No 5º ano de escolaridade, a esmagadora maioria das competências em análise também nos permite, enfim, estar moderadamente satisfeitos, havendo apenas resultados inferiores no que respeita à álgebra e aos materiais terrestres de ciências naturais. Quando vamos ao primeiro ciclo e aos meninos do 2º ano, percebemos que os resultados da esmagadora maioria dos indicadores estão em linha com os de 2019, mas há uma grande preocupação, que é o desenvolvimento das questões de oralidade. De facto, há uma quebra de quase praticamente 50% naquilo que são os resultados que os alunos tinham em 2019 no domínio da oralidade em relação aos nossos alunos no ano letivo que acabou de terminar. Isto é de extrema importância, a sabermos isto, o que é que nos parece curioso. E, aliás, vem ao encontro do grande conhecimento que as escolas têm da situação real dos alunos. As medidas implementadas pelas escolas em setembro de 2021-22, antes da realização das provas de aferição, vão ao encontro já desta lacuna. Os nossos relatórios de monitorização, os 2 intercalar e final, produzidos pela DGEC, mostram-nos exatamente que, à medida que o primeiro ciclo adotou no maior número de escolas, 83% das escolas adotaram esta medida, é a medida escola a ler. E, portanto, mesmo antes das provas de aferição, era claro que os profissionais no terreno tinham uma percepção de onde estavam as maiores fragilidades no que diz respeito, no caso, ao primeiro ciclo. É também muito interessante quando nós olhamos para os resultados de impacto destas medidas no primeiro ciclo e percebemos que quer a ação Escola a Ler, quer este diário de escritas, têm uma avaliação de impacto relevante e muito relevante de 95%, quando todas as restantes medidas para o primeiro ciclo também têm altas percepções de impacto, mas percepções de impacto que, como os senhores podem ver, se situam na ordem dos 86%. Não é de estranhar, assim, que o maior número de turmas envolvidas nestas ações, nestas medidas do PRAS, sejam exatamente as turmas relacionadas com a ação específica Escola a Ler. Temos, como aqui se vê, mais de 29.500 turmas a nível nacional, de norte a sul do país, que estão envolvidas nesta medida. Muito curioso que, quando nós cruzamos estas informações com aquilo que nos diz outro programa, outra ação específica do plano de recuperação das aprendizagens, no caso, o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, criado fortemente para combater os problemas socioemocionais de desenvolvimento pessoal das crianças. Ele foi criado no primeiro ano de pandemia e depois prorrogado e agora integrado dentro deste PRA. Curiosamente, um plano criado para este efeito foi para nós uma surpresa, que das 1.400 medidas gizadas pelos 809 agrupamentos de escolas do país, o terceiro número maior de medidas está exatamente na área da literacia da leitura, da literacia da escrita e da comunicação. É para nós muito relevante que isso tenha acontecido. E quando pedimos à escola a avaliação de impacto de todas as medidas que têm no âmbito dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, onde o maior número são medidas socioemocionais, como não poderia deixar de ser, e desenvolvimento familiar, não é? Mas a medida, a área que é avaliada num âmbito de um reforço maior é exatamente a literacia da leitura da escrita, que é aquela que, como vem ali, tem 95% também, 95% de percepção de impacto, o impacto mais alto de todas as restantes medidas aplicadas. Obviamente a isto não é alheio o reforço que este plano teve na contratação de técnicos especializados no ano letivo anterior, que este ano também se viu reforçado, já não temos só 1.169 técnicos, já passámos a barreira dos 1.200 técnicos contratados, de entre os quais destacamos que as escolas escolheram, porque estes planos são feitos de acordo com o que as escolas decidem para enfrentar os problemas no terreno, elas escolheram contratar mais de 50% de técnicos especializados da área da psicologia e de entre estes um número muito significativo são da psicologia da educação, exatamente para ajudarem nos primeiros anos, não é? Nos primeiros anos do primeiro ciclo. E também, quando reparamos, e é curioso verificar, que o segundo número de técnicos contratado em maior número são terapeutas da fala, que eram praticamente inexistentes, infelizmente, nos nossos agrupamentos de escola, e quanto muito, às vezes, os municípios poderiam ajudar as escolas com estes recursos, mas neste momento eles estão nas escolas e as escolas permitiram-se fazer, enfim, esta contratação. Falei-vos que tínhamos o tal estudo sobre a saúde mental e o bem-estar das crianças e, entre várias conclusões, há uma muito importante, que é aquela que nos diz que um terço das nossas crianças estavam em sofrimento psicológico e com carências em termos também do desenvolvimento das competências socioemocionais. E estes planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, as tais 1.400 medidas gizadas pelas escolas, nós percebemos, em termos de monitorização, que 26% destas medidas gizadas pela escola são exatamente de caráter de estímulo à inteligência socioemocional e ao desenvolvimento pessoal. Portanto, há aqui, e também percebemos outra coisa quando fizemos estes procedimentos de monitorização. Em termos regionais, Norte, Centro, Sul, Algarve, Alentejo, AML, há uma preponderância em todas as regiões, é a medida mais escolhida e ela varia por região entre 20 e, no mínimo, 25, no máximo 29% das medidas que realmente foram gizadas. Ao nível do desenvolvimento pessoal, social e comunitário, nós temos também algumas outras medidas que têm vindo a ser tomadas dentro do PRA, como, por exemplo, estas que aqui vos deixo, as academias de Culbenkian de conhecimento, o selo que é atribuído às escolas, saudavelmente atribuído às escolas que se distinguem em conseguir fazer com que a comunidade realmente obtenha o melhor bem-estar, e também existe neste momento nas escolas esta Academia de Líderes Ubuntu, que já envolve neste momento, estamos a falar do primeiro ano do plano de recuperação das aprendizagens, mais de 6 mil alunos. Quais são então os desafios, e era o último momento que tínhamos aqui partilhar convosco? Os nossos grandes desafios são continuar esta monitorização que nos parece, pelo menos a nós, tem sido relativamente intensa, uma monitorização intensa sobre as medidas, dar continuidade e alargar e aprofundar o âmbito desta monitorização no decurso de 22-23. De facto, como nós podemos ver neste slide, há um estudo muito importante que foi feito no ano letivo passado, que foram os estudos exploratórios amostrais. Destes estudos exploratórios amostrais, nós tentámos ver que correlação existia entre a qualidade das aprendizagens, as taxas de sucesso e a equidade educativa, isto é, não deixar nenhum aluno para trás, tendo em conta os perfis socioeconómicos dos alunos e o seu desempenho. Que relação havia entre estes três indicadores de eficácia, eficiência e de equidade com a aplicação das medidas do plano de recuperação das aprendizagens? Identificámos 50 escolas dispersas pelo país e pelo primeiro, segundo e terceiro ciclo, e que conseguiram cumprir estes critérios, aplicação das medidas e correlacionar a aplicação destas medidas com a eficácia, com a equidade e com a eficiência, portanto, melhores resultados a todos os níveis. E neste momento, decorrente deste primeiro estudo, está a proceder-se àquilo que serão, a iniciar-se, o processo dos estudos observacionais destas 50 escolas, 8 irão ser escolhidas, para percebermos, de facto, no terreno, através de estudos de caso, como é que elas aplicaram estas medidas e se a sua aplicação se poderá, no futuro, traduzir naquilo que poderia ser boas práticas educativas que poderiam ser, enfim, aconselhadas e mostradas às restantes escolas. E depois, dizer-vos ainda também que estamos a pensar alargar estes estudos exploratórios amostrais, este ano, ao ensino secundário, uma vez que não foi possível fazê-lo ainda, tendo em conta que os resultados dos exames de ensino secundário retardam sempre todo este processo de análise no ensino secundário. A ideia será, este ano, termos estes estudos amostrais feitos também para o ensino secundário. Como vos disse, a continuação daquilo que já tem sido o trabalho que a DGEC tem vindo a fazer, produzindo novamente mais 2 relatórios de monitorização, o terceiro e o quarto destas mesmas medidas, mais um relatório final dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário a cargo do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. E, como falei logo no princípio, o IAVE irá realmente realizar este segundo estudo amostral para o desenvolvimento, para vermos o ponto da situação das crianças no desenvolvimento das competências de literacia da leitura, informação, ciências e matemática, e uma aposta que, infelizmente, por um lado, a pandemia nos obrigou, que é uma atenção muito grande à saúde mental dos nossos alunos. E repare-se as medidas que estão aqui em curso e que gostaríamos muito que se estabilizassem, ficassem estabilizadas no sistema. A criação do Observatório de Saúde Psicológica e Bem-Estar, que irá ser feito a partir da DGEC, portanto será a DGEC que irá fazer esta constituição, e outros estudos que serão também realizados junto da nossa população escolar, bebendo aquilo que há de melhor naquilo que são as organizações internacionais que já trabalham com estas questões de bem-estar e saúde emocional, nomeadamente a OMS, utilizando aquilo que são os instrumentos da HBSC e também utilizando aquilo que temos de bom em Portugal, por exemplo, o Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis, que juntamente com a DGEC fará, no decurso deste último ano de vigência do Plano de Recuperação das Aprendizagens, o chamado Estudo ITS. Senhoras e senhores deputados, senhora coordenadora deste grupo de trabalho, era, de forma muito geral, isto que nós tínhamos para vos apresentar neste primeiro momento.
Muito obrigada, doutora Teolinda Magro, pelos esclarecimentos aqui que nos deixou. E, portanto, vamos prosseguir com as questões e com o tempo destinado aos senhores deputados. Agora sim, passo a palavra então ao senhor deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, senhor Presidente, porque os cumprimentos correm no nosso tempo e eu tenho realmente que gastar os meus 5 minutos, apenas cumprimentá-los genericamente, e vão ser magnânimos os outros ao ponto de me permitirem que eu, em relação a 3 pessoas que aqui estão, possa fazer um cumprimento muito especial. Primeiro, o meu inspetor-geral, Luís Capela, eu sou inspetor de educação e tenho aqui o meu inspetor-geral e vou ter muito respeitinho. A minha colega também da inspeção, que neste momento é subdiretora da DGEST, e a minha amiga que encontrei noutras lides, nestas lides daqui, que já foi deputada, Odete João, e com quem muitas vezes colaborei e com quem continuo a colaborar. E porque o tempo corre, ficava-me por aqui. Cumprimento os meus colegas deputadas, senhoras deputadas, pois neste caso só deputadas. E começo já a minha intervenção muito rapidamente. Eu vou ter mesmo que o fazer, basear-me nos tópicos que aqui tinha, sem os desenvolver, porque não há forma de o fazer em 5 minutos. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista parte para este trabalho político, trabalho político, e que não haja dúvida nenhuma, de acompanhamento do plano da Escola 21-23, com vistas largas e um espírito aberto. Não discutirá, por isso, questões técnicas que vos competem. O nosso trabalho é, efetivamente, um trabalho político. Quer, sobretudo, este grupo dar voz a quem está mais envolvido no plano, aos vários níveis. Está preparado este grupo também, parlamentar, para tirar conclusões que resultem das audições, audiências e contributos e de ser os juízos políticos que lhe daí decorram. Parte, no entanto, depois de uma análise de base feita a partir de documentos, estudos e opiniões, de algumas ideias genéricas que poderão desde já ser enunciadas e que eu passo a enunciar. De alguma forma, o plano de recuperação das aprendizagens é exemplar, pelo menos como plano, como intenção. Percorreu etapas que só lhe podem garantir sucesso em si próprio como documento estratégico e estruturante. Respondeu a uma verdadeira necessidade, ninguém tem dúvidas disso, apareceu no tempo certo e justificado, não foi precipitado na sua elaboração, partiu de um diagnóstico, desde logo firmado também no estudo de diagnóstica mostral do IAV, ouviu quem sobre o assunto podia dizer alguma coisa, porque a viveu, porque a estudou, e porque a enfrentou no seu real acontecer, e se envolveu em soluções diversas. Entregou a um grupo de especialistas o lançamento de ideias, de recomendações, sugestões. Decidiu em tempo um plano para o logo, imediato, o daqui a bocado e mesmo longe. De qualquer forma, tentando que não fosse mais do mesmo, mas que trouxesse a diversificação de medidas que se justificavam. Remeteu a sua implementação e execução para a autonomia das escolas. E esta é uma grande matriz deste plano, e que é ele que ou estará na base do seu sucesso ou do seu insucesso. As escolas assumi-lo dentro do seu aspecto autonómico. Depois soube ou quis mobilizar os serviços do Ministério da Educação. Envolveu os diversos estratos das escolas. Teve em conta as comunidades. Alocou recursos e meios. Perspectivou formação. E ao que nos interessa neste momento, criou uma comissão de acompanhamento e monitorização. Que eu desde já levanto a questão de estarmos, de um dia destes não nos aparecerem as mesmas caras aqui para outra audição. É que o plano 21-23 atribui ao um nível de apoio e de acompanhamento das escolas aos diversos serviços e organismos do Ministério da Educação. Mas depois cria uma comissão, que tem representantes dos diversos serviços, de uma comissão, a que chamou de acompanhamento, mas que por acaso até é de monitorização e avaliação. Não são bem as mesmas coisas, mas é isto que está em causa. Portanto, eu não sei se aquilo que aqui foi feito hoje tem só a ver com a comissão de acompanhamento, ou se já se mete também com a necessidade de apoio e acompanhamento das escolas feito pelos serviços do Ministério da Educação. Mas passando isso, quis este grupo de trabalho parlamentar abordar o assunto desde a sua gênese. Mesmo sabendo que o grupo criado para emitir recomendações já está extinto, quis ouvir o que tinha a dizer sobre os termos e os alcances do plano de ação que sustentou com juízos periciais. Não foi possível conseguir esse objetivo inicial, parecendo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e a mim pessoalmente, que se justificará insistência na medida em que esse grupo poderia trazer uma visão, ainda que esteja extinto. Ele teve um momento próprio, marcou um momento próprio. Esse grupo poderia trazer uma visão genética que mais ninguém estará em condições de trazer, porque foi única, exatamente por única se extinguiu. Não o podendo fazer já, faz todo o sentido que antes de convidar para audição outras pessoas ou entidades, ouvisse em primeiro lugar a comissão a quem o plano Escola 21-23 atribuiu funções de acompanhamento e monitorização avaliação. Será ela, esta comissão, a ter as melhores condições, porque tem essas atribuições e o saber exigido, para nos ajudar, enquanto grupos parlamentares integrantes deste grupo de trabalho, a fazer a história do desenvolvimento do plano, o ponto da situação atual das metas atingidas e a perspectiva para as etapas.
Senhor Deputado.
Está. Olha-me Deus. Então passo já para as questões que tenho para apresentar, porque havia outras coisas a dizer, mas as questões acho que têm alguma importância e vai-me permitir gastar 2 minutos dos grupos parlamentares que aqui não estão presentes. Eu depois agradeço-lhes. Algumas perguntas, são tantas que vocês não vão ter hipótese de responder em 10 minutos, mas pelo menos todos nós penso que seria importante ficarmos a pensar nelas. Primeiro, estão designados todos os membros deste grupo? Designadamente participam das reuniões da Comissão as duas personalidades de reconhecido mérito na área da avaliação das políticas públicas? Quem são elas? E se realmente esta Comissão é a tal comissão que tem um representante de cada um dos vossos, são vocês os representantes de cada um dos vossos serviços, ou se realmente se está a confundir com os tais serviços que em si próprios têm outras competências que não apenas esta competência de monitorização. Depois, o trabalho de acompanhamento da Comissão levou-vos a contacto, reuniões com as escolas, limitaram-se à recolha de elementos, resultados com fins de tratamento estatístico ou outros. A Comissão tem funcionado como coletivo de análise, emitindo juízos aferidos por todas as entidades que o constituem. Para lá dos relatórios setoriais, que aqui foram apresentados, há alguma tomada de posição de monitorização que vincula a Comissão como um todo? A Comissão tem partido de algum modelo de acompanhamento e monitorização? Tem tentado garantir a articulação do plano com outros instrumentos e outros programas que existem? E já agora a última questão, diretamente para um dos elementos que aqui está, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência. É uma entidade de acompanhamento também, mas também é de controlo e, por acaso, eu sei que está a fazer alguma coisa sobre isto e, designadamente, numa atividade de controlo. O que se pergunta é se a Inspeção-Geral da Educação e Ciência... Sabendo eu, acho que nos interessa, claro. Mesmo para terminar, sabendo eu o que está a acontecer, acho que interessa que realmente aqui possa ser dito o que é que está a ser feito, também pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, para aduzir a esta Comissão este conhecimento que no terreno tem, porque está em... é quase secular, portanto nós temos essas apetências naturais. Muito obrigado, peço desculpa
Bem,
por ter ultrapassado
deputado,
o tempo.
Muito obrigada. Seguidamente passo então também a palavra a, se conseguir, à senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora deste grupo de trabalho. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cada um dos representantes destas instituições, nomeadamente a doutora Teolinda Magro, que foi, no fundo, o porta-voz das entidades aqui hoje representadas para percebermos esta questão que a todos nos preocupa, a todos que gostam de educação e que estão preocupados com as políticas de educação e com o sucesso educativo das nossas crianças. A crise provocada por esta pandemia da Covid-19 expôs as muitas insuficiências e as desigualdades nos sistemas escolares, as questões como a conectividade, a disponibilidade de computadores para o ensino online, os apoios necessários para criar ambientes de aprendizagens adaptados às circunstâncias pandémicas, até à incapacidade em alinhar os recursos às necessidades dos mais vulneráveis. O plano 21-23 é... E lamentamos afirmar isto, um plano de recuperação de aprendizagens que fica pela dimensão retórica das suas intenções. E porquê que afirmamos? Porque a recuperação de aprendizagens só é viável se forem disponibilizados recursos que permitam atuar de forma diferenciada em função das necessidades dos alunos mais penalizados pelos efeitos da pandemia. Numa situação excepcional como aquela que foi a da crise pandémica, devia ter sido criado pelo Governo, tal como o PSD propôs, um enquadramento legal excepcional que tivesse eliminado os entraves burocráticos e normativos para que as escolas pudessem, agilmente, afetar os recursos disponíveis no âmbito do exercício da sua autonomia e higizar os seus planos de atuação, ajustamento na distribuição da carga horária, coadjuvação em sala de aula, reforço de equipas multidisciplinares, etc., etc. Por aquilo que disse aqui a doutora Teolinda Magro e depois também aqui porque ouvimos na intervenção do senhor deputado do PS, Agostinho Santa, foram alocados os recursos e os meios. Muito bem. O Conselho de Escolas diz exatamente o contrário e alertou para o facto em janeiro último. E passo a citar aquilo que foram as declarações do Conselho de Escolas. Os esforços do Ministério da Educação foram insuficientes para permitir, neste momento, a recuperação das aprendizagens expectáveis e desejáveis, não se tendo conseguido recolocar as condições mínimas para garantir a igualdade de oportunidades e a equidade no processo educativo. Muito bem. Para percebermos, de facto, como é que as coisas correram, o que gostaríamos de lhes colocar e as perguntas que gostaríamos de deixar era a seguinte, no fundo, era que comentassem os alertas feitos pelo Conselho de Escolas naquilo que se prende na operacionalização do Plano 21-23, nomeadamente quanto à crescente dificuldade de colocação, substituição de docentes em algumas zonas do país, reforçada pelo elevado número de docentes ausentes da escola por mobilidade estatutária ou por doença, que impactou várias dezenas de milhares de alunos que estiveram sem professor a uma ou mais disciplinas com consequências negativas diversas, o aumento das situações de desigualdade em todo o território nacional, As alterações constantes dos horários de alunos e professores decorrentes de substituição de docentes, a ineficácia dos apoios no primeiro ciclo, uma vez que os professores afetos ao apoio educativo estiveram sucessivamente a fazer substituições para assegurar as aulas dos alunos, a desvinculação das horas dos professores afetos à implementação das medidas do Plano 21-23 Escola Mais para assegurar as aulas de turmas disciplinas sem professor e o número de docentes de educação especial desadequados face à especificidade dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Para terminar, gostaria também que nos dissessem qual é a amostra desta monitorização que foi aqui disponibilizada e, no fundo, quantos alunos, em número absoluto, é de que estamos aqui a falar neste estudo que nos foi trazido. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Rita Matias.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar os meus colegas e cumprimento também naturalmente todos os membros das entidades aqui presentes e espero que se sintam cumprimentados, pessoalmente na pessoa da doutora Diolinda Magro, a quem agradeço profundamente a clara exposição e todos os dados que partilhou connosco. Não vou repetir, muitas das questões essenciais já foram aqui colocadas, mas gostávamos apenas de deixar uma primeira nota de que falamos de um plano de recuperação. No entanto, é preciso sublinhar que há situações que não são recuperáveis. Houve alunos que já saíram da escolaridade obrigatória sem terem tido uma oportunidade de recuperar estas aprendizagens. Naturalmente, não vos compete a vós esta reflexão, mas é uma reflexão que importa fazer e pensar noutros âmbitos de atuação que possam, de certa forma, correr atrás do prejuízo destes jovens e destas crianças que viveram um período atípico, como todos nós, mas que foram prejudicados no seu direito fundamental à educação. Depois, deixar nota também de que, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, 2 anos são insuficientes para recuperar as aprendizagens, portanto, foram experiências profundamente traumáticas, como foi aqui sublinhado. Houve um crescente número de alunos a reportar situações de dificuldades, nomeadamente dificuldades ao nível socioemocional, e, portanto, 2 anos parece-nos manifestamente insuficiente e era tempo de repensarmos se não deveria de ser expandido a atuação deste plano. Por outro lado, gostava de voltar precisamente à questão da saúde mental. De facto, os dados que partilharam connosco são preocupantes. E a primeira questão que coloco é se isto também já não coloca a nu uma fragilidade que era anterior ao período da pandemia. Como sabemos, a saúde mental é um dos temas que está em voga e os próprios alunos têm denotado esta dificuldade que vivem. Não sei se acompanham, mas o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens este ano tem como temática precisamente a saúde mental e foram os próprios jovens que sentiram a necessidade de ver este tema debatido não só na Casa da Democracia, mas também nas suas escolas e neste momento estão a começar as visitas dos deputados para lançarem este tema em debate e, portanto, a questão que coloco é se isto já não expõe fragilidades anteriores, se não mostra algumas insuficiências e se, por outro lado, as contratações que foram aqui feitas e que foram mencionadas no âmbito da psicologia de educação, de terapeutas da fala, etc., se não serão ainda assim insuficientes face a necessidades que já eram anteriores ao período da pandemia Covid e que foram naturalmente agravadas. E depois, apesar da temática ser e de versar naturalmente nos alunos, o Chega bate sempre muito também no que toca aos professores e é preciso dizer que foi também um período bastante difícil e também traumático para professores que tiveram que se adaptar a novas formas de lecionar, que tiveram também que tentar dar um apoio diferente aos seus alunos, tentar recuperar aprendizagens agora nesta fase e que isto também os coloca em situação de stress e apesar deste programa obviamente não versar o lado dos professores, até que ponto é que também não é necessário pensarmos num apoio à saúde mental dos docentes que, como Chega sublinha sempre, vem sendo cada vez mais esquecido num contexto onde cresce uma indisciplina nas escolas e a figura do professor é posta cada vez mais em causa. E para concluir, Pergunto só, e peço imensa desculpa, estava a situar-me nas minhas notas que tomei, ao longo dos relatórios e também com base em algum feedback que pudemos receber, quer da parte de docentes, quer da parte de pais e educadores encarregados de educação, peço desculpa, denotámos que em nome desta recuperação de aprendizagem há algumas disciplinas que têm sido penalizadas, nomeadamente na área das ciências sociais, e falo concretamente da história e da geografia. E pergunto se também não temos, por um lado, que compensar as lacunas criadas, porque obviamente que é fundamental que pensemos na matemática e na língua portuguesa, naturalmente, mas é muito importante também garantirmos que os nossos estudantes estão preparados em todo o seu currículo, nomeadamente em áreas tão importantes como a história e como a geografia, e portanto pergunto se podem também prestar algum esclarecimento porque é que estas têm sido as disciplinas principais a serem prejudicadas no horário dos estudantes, isto tendo por base não só uma notícia de junho veiculada pelo Diário de Notícias e passa publicidade, mas também o feedback que vamos recebendo por parte de pais e alunos. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tivemos aqui a presença da senhora deputada do Bloco de Esquerda, não sei, ela depois foi embora, deve estar noutra audição, não deve conseguir estar presente. Também não sei, a deputada Carla Castro não conseguiu chegar, não está a chegar, bom, porque tinham-nos avisado que podia haver, poderiam eventualmente conseguir chegar. Aproveito também, antes de passar a palavra então para a Comissão de Acompanhamento, para acrescentar só uma questão operacional. Referiu há pouco que estão cerca, ou são mesmo 50 escolas que estão com um plano de monitorização mais direcionado, pelo que eu percebi, e portanto com um projeto, com uma aflição mais não, mas sei que estão com algo especial, não é? Vai-me resclarecer.
Emergiram, portanto, da amostra, emergiram 50 escolas em relação às quais os estudos observacionais vão ter uma atenção maior.
Será possível fornecer-nos mais tarde, até porque queremos promover depois visitas de estudo, e isso pode ser uma questão de equacionar, fornecer-nos a lista de escolas que compõem estas 50 escolas deste programa? Muito obrigada. Então, agora sim, passo então a palavra à Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, nomeadamente à doutora Teolinda Magro, certo?
Muito obrigada. Muito obrigada, senhores deputados, pelas vossas questões e pelas vossas preocupações, que também são as nossas, como é óbvio. Esta comissão de acompanhamento é, de facto, como coletivo de análise, não é? Como referiu muito bem o senhor deputado Agostinho Santo, serve-se daquilo que são os relatórios produzidos pelos vários serviços, pelas várias equipas, para também, de algum modo, recolher informação, mas esta comissão gizou também monitorização própria. A monitorização própria gizada por esta comissão é aquela a que eu vos referi, os estudos exploratórios amostrais, que foram feitos aos alunos, às escolas, foram feitas às escolas, e só conseguimos, portanto, em finais de julho, ter acesso às classificações dos alunos do ensino básico, não é? Até ao nono ano, e é exatamente do trabalho que foi feito nesse momento, é daí que emergem 50 escolas como tendo conseguido cumulativamente excelentes resultados, cumulativamente, entre e havendo uma correlação entre a aplicação das medidas escolhidas por cada uma delas e os resultados dos alunos ao nível da subida das taxas de sucesso escolar, subida da qualidade do sucesso escolar medida nas duas mais altas classificações, 3 e 4, ou bom e muito bom no primeiro ciclo, e também ao nível da equidade, isto é, tendo em conta os perfis socioeconómicos das crianças, não haver nessas escolas diferenças estatisticamente significativas entre as classificações dos alunos com melhores e menos bons recursos socioeconómicos. Portanto, este é um estudo próprio que esta comissão de acompanhamento fez, e é com base nesse estudo que queremos replicá-lo agora, esta metodologia, para vermos o que está a acontecer também com os alunos do ensino secundário, uma vez que teremos dados já firmados a partir de abril deste ano, do ano que vem, que a Direção-Geral de Educação, Estatística, Educação e Ciência conseguirá nessa altura fornecer os dados seguros das avaliações finais dos alunos de 11º e 12º ano, com anos de exame, e então proceder a esta mesma metodologia para percebermos o que no secundário também está a ser feito e que escolas emergem com as melhores práticas, tendo em conta estes três critérios: o critério da eficiência, da eficácia e da equidade. Realmente, como estudo também próprio desta comissão, alerto para aquilo que neste momento já estamos em contratação pública, que é, mas já fizemos as notas metodológicas deste estudo, os estudos exploratórios, para irmos a 8 destas 50 escolas e transformá-las em estudos de caso. Portanto, realmente, estas são, das áreas da nossa competência, muito específica, aquilo que em termos de monitorização mais profundamente temos feito. E acompanhado, como é lógico, todos os serviços naquilo que são a divulgação dos seus relatórios de monitorização intermédia e final, no que respeita a todas as medidas do plano de recuperação das aprendizagens. As amostras, o número de amostras, depende muito daquilo que cada um dos programas decide ou pode fazer. Posso referir que a esmagadora maioria das amostras que nós temos são amostras, todas elas são representativas e superam os 60% do universo, mas programas como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, no seu relatório final do ano letivo transato, a sua amostra é o universo. Portanto, são todas as escolas que realmente tiveram planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Isto para responder a uma pergunta dirigida pela senhora deputada Carla Madureira, não é? Portanto, creio que tentei aqui esclarecer alguma das suas questões. Em relação ao que a senhora deputada Rita Matias acabou por nos questionar, é verdade, as questões socioemocionais era, eu não diria que era uma lacuna ao nível da intervenção no sistema educativo, não eram. Nós temos programas com várias décadas já que as escolas aplicam nesta área. O que nós não tínhamos era a dimensão e a profundidade de medidas e nem a capacidade que temos hoje de intervir com a contratação de técnicos especializados de todas estas áreas. E também convenhamos, nem sempre foi muito possível em sistemas educativos como os nossos e em países como os nossos ter uma atenção muito grande àquilo que durante décadas atrás a atenção maior era o sucesso, a aprendizagem tout court, as taxas de sucesso, porque o nosso grande problema eram exatamente as nossas baixas taxas de sucesso quando comparadas com os restantes países europeus, não é? Afinado que estamos já a este nível, de facto, aqueles que antes eram programas que todas as escolas tinham, não havia nenhuma escola que não tinha programas de melhoria das suas crianças ao nível da intervenção da saúde mental, porque o PES, que é um programa muito antigo no sistema, já existe há muito tempo. Neste momento estamos a aproveitar aquilo que de melhor a investigação nos dá em termos de programas de socioemocionais, estamos a aproveitar aquilo que melhor está a ser feito nacionalmente e internacionalmente a este nível e estamos a fazê-lo, queremos nós, de uma forma muito interessante, porque estamos a fazer devolvendo à escola a possibilidade de ser ela a dizer que programas quer aplicar. E estamos a fazê-lo permitindo que a escola, e através de alguns programas também do Ministério da Educação e de alguns serviços aqui presentes, ajudem as escolas a fazerem, de algum modo, uma relação com as instituições de ensino superior que estão a fazer investigação nesta área e que vão validando programas de investigação na área socioemocional e estes programas validados já pelas instituições de ensino superior regionais ou nacionais, mas próximas, relativamente próximas das escolas, estão a ser implementadas na escola com acompanhamento, portanto, e estamos a fazer aquilo que há muito tempo nós gostaríamos que fosse feito, que é uma relação muito grande entre o ensino básico e secundário e aquilo que é a produção científica que está a ser feita na nossa academia. E, de facto, estamos a conseguir fazer isso também nesta área destes novos programas de desenvolvimento socioemocional. Senhora deputada Rita Matias colocou-nos também aqui a questão da saúde mental dos docentes. Chamo a atenção à senhora deputada e a todos os senhores deputados que este estudo que foi feito sobre a saúde mental e bem-estar tem uma secção, um capítulo na qual a questão da saúde mental dos docentes foi também abordada. De facto, nós não o trouxemos aqui, uma vez que estávamos situados no plano de recuperação das aprendizagens e, portanto, dos alunos. Senhores deputados, espero ter esclarecido as vossas questões.
Muito bem, muito obrigada. Não sei se existe necessidade de ter... Muito bem. A senhora deputada Carla Madureira pode passar a palavra.
Obrigada, senhora coordenadora. Não era uma pergunta, era só um pedido, se seria possível disponibilizar-nos depois o documento que aqui foi projetado.
Ah, já está. Está no nosso e-mail.
Pronto, então, já vim tarde, peço desculpa, não tinha visto. Muito
foi
obrigada.
Distribuído uns minutos antes desta reunião.
Ah, não tinha visto. Muito
é
obrigada.
Natural que ainda não tenha visto, mas já está distribuído.
Muito obrigada, senhora.
Mais alguma questão? Bom, não havendo nada a tratar, agradeço a colaboração de todos, nomeadamente as prestações dos senhores deputados, a prestação e a disponibilidade de todos os senhores diretores gerais e da doutora Teolinda Magro, todos estarem aqui presentes e nos darem esta oportunidade, uns de nos conhecermos, outros de se reverem, mas no fundo de discutirmos aquilo que tanto nos interessa, que é a qualidade de todo o sistema educativo, neste caso um bocadinho mais focados nas aprendizagens e na recuperação das mesmas. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde.